Mas afinal, o que é a panspermia?
A panspermia é uma teoria que busca explicar a origem da vida. Segundo ela, nosso planeta foi povoado por seres vivos ou elementos precursores da vida oriundos de outros planetas, que se propagaram por meteoritos e poeira cósmica até a Terra.
A teoria da panspermia, que defende a possibilidade de que a vida tenha chegado em nosso planeta transportado por meteoritos, litopanspermia, foi sugerido em 1865 pelo físico alemão Hermann Richter.
Em 1871, Lord Kelvin apoiou a mesma tese de que micróbios transportados por meteoritos poderiam ter infectado a Terra.
Já em 1908, Arrhenius Mann descobriu que os micro-organismos podem ter alcançado a Terra por meio de uma aceleração produzida pela pressão da radiação estelar, radiopanspermia.
Seu primeiro defensor registrado foi o filósofo grego Anaxágoras, que influenciou Sócrates. No entanto, a teoria da geração espontânea, ou da abiogênese de Aristóteles, que admitia que os seres vivos eram originados a partir de uma matéria bruta sem vida, passou a ser preferida pela ciência por mais de 2.000 anos. Mas em 1864, o químico francês Louis Pasteur realizou seu experimento, rejeitando a geração espontânea.
Na década de 1870, o físico britânico Lord Kelvin e o físico alemão Hermann Richter reforçaram Pasteur e argumentaram que a vida poderia vir do espaço. E na primeira década do século XX, o químico sueco e ganhador do Nobel Svante Arrhenius teorizou que esporos bacterianos impulsionados pelo espaço pela pressão da luz eram as sementes da vida na Terra.
Já na década de 1920, o bioquímico russo Alexander Oparin e o geneticista inglês J.B.S. Haldane, escrevendo de forma independente, reviveram a doutrina da abiogênese de forma mais sofisticada. Na nova versão, a abiogênese da vida não acontece mais na Terra, demora muito para ser observada em laboratório e não deixou pistas sobre sua ocorrência.
Apoiando essa teoria, em 1953, os químicos americanos Stanley Miller e Harold Urey mostraram que alguns aminoácidos podem ser produzidos quimicamente a partir de amônia e metano. O experimento Miller-Urey agora é famoso e o paradigma de Oparin e Haldane ainda prevalece hoje.
A partir da década de 1970, os astrônomos britânicos Fred Hoyle e Chandra Wickremesinghe reacenderam o interesse pela panspermia. Pela cuidadosa observação espectroscópica e análise da luz de estrelas distantes, encontraram novas evidências, traços de vida na poeira interventiva.
Eles também propuseram que os cometas, que são em grande parte feitos de água congelada, carreguem vida bacteriana através das galáxias e as protejam de danos causados pela radiação ao longo do caminho. Um aspecto deste programa de pesquisa é que poeira interestelar e cometas contém compostos orgânicos, também tem sido perseguido por outros. Agora é amplamente aceito que o espaço contém os ingredientes da vida. Esse desenvolvimento pode ser o primeiro indício de uma enorme mudança de paradigma. Mas a ciência tradicional não aceitou o núcleo duro da panspermia moderna, que células inteiras semearam vida na Terra.
Hoyle e Wickremesinghe também ampliaram a panspermia para incluir uma nova compreensão da evolução. Embora não aceitem o fato de que a vida na Terra evoluiu ao longo de 4 bilhões de anos, eles dizem que os programas genéticos para maior evolução não podem ser explicados por mutação aleatória e recombinação entre genes para organismos unicelulares. Mesmo em um longo tempo, os programas devem vir de algum lugar além da Terra.
A teoria da panspermia, que defende a possibilidade de que a vida tenha chegado em nosso planeta transportado por meteoritos, litopanspermia, foi sugerido em 1865 pelo físico alemão Hermann Richter.
Para essa versão, formulada por Hoyle e Wickremesinghe, a matéria está constantemente sendo formada. Assim, a vida em todo o universo, nas nuvens interestelares, chegando à Terra a partir do núcleo de cometas. Em suas pesquisas,
Esses cientistas constataram na poeira interestelar a presença de polímeros orgânicos complexos, semelhantes à celulose, o que poderia ser uma evidência.
Em 1935, Oparin lançou a ideia de que as moléculas orgânicas dos seres vivos teriam evoluído a partir de organizações moleculares mais simples. Segundo essa teoria, na atmosfera da Terra primitiva não havia oxigênio e nitrogênio, sendo o ar composto de gases como metano, amônia, hidrogênio e vapores de água. Não havendo oxigênio, não havia uma camada protetora de ozônio, e isso significava que, além da luz visível, a superfície do planeta era bombardeada por raios ultravioleta e a temperatura bastante elevada. Sob o efeito adicional de tempestades elétricas constantes, as moléculas mais simples teriam sofrido reações químicas e alcançado níveis de organização mais complexas, produzindo uma sopa nutritiva, repleta de açúcares simples, aminoácidos, ácidos graxos e nucleotídeos.
Em algum momento, ainda num ambiente sem oxigênio, os primeiros organismos teriam surgido na forma de seres unicelulares heterótrofos, nutrindo-se de matéria orgânica simples e produzindo gás carbônico e álcool. Ou seja, os primeiros organismos vivos eram fermentadores.
Nesse cenário primitivo, dominados pelos organismos fermentadores, a atmosfera foi ficando rica em gás carbônico. Esse ambiente teria favorecido um outro tipo de organismo. Organismos utilizadores de gás carbônico mais a energia radiante do Sol para a produção das próprias moléculas nutritivas. Tinha chegado a vez dos seres unicelulares autótrofos, os primeiros organismos fotossintetizantes.
Esses organismos aproveitavam a energia luminosa do Sol e, a partir de moléculas simples compostas de carbono e oxigênio, sintetizaram moléculas mais complexas, com o consumo de energia química. Sobrava como subproduto da fotossíntese o gás oxigênio.
O surgimento de organismos fotossintetizantes enriqueceu o teor de oxigênio da atmosfera terrestre. Esse novo cenário favoreceu a seleção de organismos que, além da fermentação com a presença de oxigênio, podiam também degradar moléculas orgânicas complexas até os resíduos mais simples, gás carbônico e água.
Em outras palavras, estava inaugurado o surgimento de organismos eucariontes, com suas usinas de energia altamente especializadas, chamadas mitocôndrias. Tinha finalmente chegado a hora e a vez dos organismos heterótrofos, com respiração aeróbica e produtores de CO2.
Mas será que algum organismo poderia sobreviver num ambiente tão empobrecido e tão quente em relação ao que conhecemos hoje? Se pensarmos no ambiente mais hostil da Terra contemporânea, seguramente encontraremos as bactérias. Elas possuem o design corporal mais simples entre os seres vivos. Reproduzem-se numa taxa incrivelmente elevada e são os organismos mais antigos da Terra. A hipótese heterotrófica afirma que os primeiros seres vivos que surgiram em nosso planeta eram organismos heterotróficos, ou seja, não eram capazes de produzir seu próprio alimento. Diferentemente das hipóteses de Oparin e Haldane, da panspermia e do criacionismo, a hipótese heterotrófica não busca explicar a origem da vida, e sim a forma de nutrição dos primeiros organismos vivos, que, de acordo com essa ideia, ocorria por meio da absorção da matéria orgânica no meio. Uma das críticas feitas a essa hipótese é de que, na Terra primitiva, provavelmente existia poucas matérias orgânicas, o que dificultaria a manutenção e a reprodução dos novos organismos. concluindo que a hipótese heterotrófica afirma que os primeiros organismos vivos em nosso planeta apresentavam uma nutrição heterotrófica, sendo, portanto, incapazes de produzir seu próprio alimento. Exemplo, os animais se alimentavam de outros animais e até de outras plantas.